Ora, pela última vez em 2022, está a gravar.
E muito boa noite.
Muito boa noite.
E bom Natal, já agora, às pessoas.
E bom Natal, se acreditam nessas coisas, ou é piano cá, que cá não há.
É hoje isso, não é?
Não sei, é.
Acho que sim, acho que é,
não sei, sabes
é hoje.
Que eu não sou muito dado esse tipo de... De cultura, mas...
Tu devias festejar o Festivus.
Isso é o quê?
Ah, vai pesquisar depois. Trabalho de casa. Tu,
podias-me dizer já.
Não, tenho que investigar.
Olha, eu queria começar este episódio das Bandeiras de Ouro de 2022. Antes de mais, dar as boas-vindas também à tua gata, que já ouvi aí a minha.
Eu não percebi o que é que ela quer. Estava aqui sossegada.
Mas queria deixar uma nota aqui para o ano 2022, daquilo que mais me orgulho de ter alcançado durante o ano. Já sou capaz de cortar uma fatia de melão sem esquartejar o resto da fruta. Foi preciso... Sou capaz. Foi preciso a minha filha mais nova nascer para a minha mulher me dizer não consigo cortar-te agora o melão porque estou com a miúda ao colo para eu aprender. E eu queria...
Precisaste foi estar um mês em casa com uma faca talhada na mão e um exército de melões na outra. Estraçalhar a mão. Comeram muita salada de fruta enquanto tiveste licença?
Não. Muita salada de fruta, não.
Depois desfazias o melão?
Não. Portanto, queria só deixar essa nota. Eu não sei, Diogo, se quiseres deixar alguma também da tua parte. Já vais embora?
Já.
Já vais embora? O que é que se passa?
A minha gata queria sair. Que é a mais.
Sinceramente.
É para tu veres como isto está bom. Ela, 2 minutos, pá, para mim não dá.
É verdade. Olha, outra coisa, e já estão aqui a perguntar, a dar o bom Natal ao estagiário. O estagiário desapareceu.
Não, deixámos de ter notícias dele há umas semanas.
O estagiário desapareceu. Isto porquê? Vamos explicar. Assim que o Sebastian Vettel anunciou a sua reforma da Fórmula 1, pelo menos da Fórmula 1. Da Fórmula 1. Toda a gente ficou a pensar, bom, e o que é que este gajo vai fazer a seguir? E nós tivemos aquele feeling e pensámos, bom, vamos pagar um estagiário e vamos mandá-lo para a casa do Sebastian Vettel. O gajo tem lá uma cena, uns cedros e umas coisas assim. Era fixe para ele se esconder. E foi isso que nós fizemos. O que é que aconteceu? Sebastian Vettel encontrou o estagiário. Encontrou o estagiário, deu-lhe guarida. E
deu-lhe amor.
Amor, sobretudo. Um transplante capilar também. E adotou. Adotou o estagiário.
Onde é que me inscrevo?
E portanto, perdemos o estagiário para o Sebastian Vettel. Agora vive com ele. Não sabemos muito bem o que é que ele faz. A última vez que tivemos notícias dele, ele estava a jantar. Acho que foi o primeiro jantar que ele teve da sua vida adulta, depois de se tornar estagiário. Possivelmente o primeiro jantar que teve. E portanto, cá está. Foi isto que aconteceu. Sebastian Vettel adotou o estagiário e nós ficamos sem estagiário.
Coisas que acontecem.
Queres mandar uma palavra ao estagiário?
Não. Depois manda uma fatia de pão de ló se sobrar.
Bolo rei. Uma fatia de bolo rei. Não sei se na Alemanha é tradição comer bolo rei ou pão de ló, não é? Não sei, quer dizer, sei que não é.
Não sei também para que é que haviam de querer comer o bolo rei.
Pois não sei. Olha, isto é sobre o quê? Este episódio mesmo?
Umas coisas para entregar, não é?
Temos que entregar umas coisas, mas não queres passar primeiro nas notícias que têm surgido?
Sim, desde que recolhemos as nossas respectivas grutas e entramos em modo ermita, foram acontecendo algumas coisinhas pelo mundo da Fórmula 1, e depois da Silly Season dos pilotos, parece que estava guardada para esta altura a Silly Season dos Team Principals, e este mês, desde que
já
nem começou,
sei quando é que foi, já nem sei
foram, que... foram quatro, que quatro equipas que trocaram ou ser responsável ao máximo.
É isso. Tudo começou na... há um tempo atrás, na Ilha do Sol.
Que é, como... que é assim que se chama agora Maranello.
Que é assim que se chama Maranello. A Ferrari chegou a acordo, ou aceitou a demissão do Mattia Binotto. Depois foi buscar o Frédéric Vasseur à Sauber. Entretanto, a Sauber anunciou Andreas Seidel como o seu novo CEO e a McLaren, Andrea Stella, como team principal. Entretanto, a Williams também perdeu o Jos Capito e ainda não tem team principal a Williams, mas não.
Não, ainda não foi anunciado ninguém para o lugar do Jos Capito. De todas as saídas, acaba por ser talvez a mais estranha, ou pelo menos em contexto mais bizarro, porque o Binotto era uma saída muito anunciada e por arrasto a saída do Vasseur da Sauber para a Ferrari. Uhum. Sabia-se também que a Ferrari já tinha tentado roubar o Andreas Seidel, por isso ter o grupo Volkswagen através da Sauber na Fórmula 1 e tendo vindo o Seidel de lá que geriu e com muito sucesso o projeto da Porsche no WEC, acaba por não ser uma grande surpresa que eu tenha tentado trazer de volta a casa. E no meio disto tudo, de repente, temos a Williams a anunciar que o Capito vai para a reforma.
É, como diz aqui o Pedro Crespo, foi um capítulo que se encerrou.
Foi isso. Mas falávamos em regressos à Volkswagen, a propósito do André Seidel. O Jost Capito também foi muito feliz à frente do programa de WRC da Volkswagen.
Sim, mas acho que não passará por aí.
Achas que vai mesmo para a reforma, como a Williams
eu acho dizia? Sim, eu acho que sim. Acho que já tinha havido uns certos rumores de que ele já se queria reformar, mas que aceitou aqui a posição na Williams
por dois
quase como dois anitos, por um período transitório para a equipa.
Mas esta, isso é o que faz sentido, mas...
isto é a bandeira amarela...
Exatamente, nós estamos aqui para fazer muito sentido. Acho estranho, sendo uma reforma anunciada, ter estado no segredo dos deuses tanto tempo, não ter havido um anúncio no final da época, obrigado ao IOS por ter estado connosco estes dois anos, entretanto há de passar a pasta, foi de repente, olha, que o tio IOS vai para a reforma.
Olha lá, tu não tinhas reformar, ei, esqueci-me.
Eu tinha marcado um cruzeiro com a minha mulher para a semana, pá, vou ter que fechar aqui o tasco, leva-me aí estes papéis lá para fora, porque amanhã já não venho. Por isso, eu vou buscar o meu chapéu de Pai Natal de alumínio, para montar a equipa de técnica, a direção da Audi Fórmula 1. Portanto, temos o Andreas Seidel confirmado como CEO, continuam a precisar de um team principal que pode muito bem ser o Jost, e à frente, a liderar todo o departamento técnico e com um pé também na direção da equipa, um pouco como o Adrian Newey na Red Bull, Mattia Binotto.
Pumba.
Um suíço. Mais compras? Nada.
Opa, sim. Sim. Sim, mas a Audi tem que fazer aquilo que nós mais ou menos sempre dissemos da Ferrari e da posição da Mattia Binotto. Né? Quando, eu acho que logo no primeiro episódio que foi feito, após Mattia Binotto ser anunciado como o time principal da Ferrari, nós dissemos, esperemos que não esteja a perder um grande técnico para se ganhar um gestor assim. E acho que aí terá sido o erro e, portanto, a Audi que tenha aprendido e que dê ao Mattia Binotto um estatuto como a Red Bull deu ao Newey, como tu estavas a dizer. É uma pessoa que é intocável, que é vista quase como um guru daquilo que melhor sabe fazer. Sempre
foram buscar essa ideia.
E tanto que ele... Tem estado ligado ao desenvolvimento dos motores Ferrari já há muito tempo, por isso a experiência tem que ter. E portanto, se fizerem isso, vamos ver se o Mattia Binotto também aceita, não é? Agora também está habituado a ser time principal, se calhar não quer ser só apenas um diretor técnico. Não
apenas.
Sei. Opa, claro, a falar... para mim chegava, não é? Mas...
Estavas a falar do que comentámos quando o Mattia Binotto foi apontado como o time principal da Ferrari, e eu estava aqui a pensar com os meus botões. Espera lá, nós já fazíamos bandeira amarela quando o Binotto foi para o time principal da Ferrari. É verdade, foram 4 já. Anos de bandeira amarela com o Binotto. Foi, o bandeira amarela começa no ano em que o Binotto vai para a frente da Ferrari.
Pois é. E nós deveremos ter dito assim qualquer coisa do género. Eu, curiosamente, eu não me lembro...
Ninguém ouviu, me lembro, claro.
Não, pois, na altura não. Eu não me lembro de praticamente nenhum episódio que nós fizemos. Nem este ano, nem o ano passado, nem há 2, nem há 3, nem há 4. Eu lembro-me muito pouco. Lembro-me de momentos. Mas, curiosamente, lembro-me do primeiro e de nós falarmos, já não sei porquê, do Yuji Aida e do Taki Inoue. Pronto.
A bom nível do que estávamos ali a fazer.
É possível que tenha sido exatamente essa a comparação. É bastante possível. Portanto, olha, não sei.
Diz-me. Deixa-me fazer aqui uma incursão rápida no chat. Diz-nos o Pedro Cachapuz, o The Race vale o que vale, já sabemos. Diz que o Capito saiu por divergências com a Darlington.
Também não sei dizer.
Quem é que dá os nomes? Quem é que dá os nomes a estas
empresas?
Pá, acredito que sim, e imagino que possa ser algo do género. Capito queria mais investimento na equipa e a Darlington está contente com o que tem para vender, valorizar e vender daqui por uns anos.
Vamos-lhes começar a chamar Dora the Capital. Mais fácil.
Pronto. Dizia Tiago Almeida também que o Mattia Binotto ser suíço e o Gunther Steiner ser italiano é dos maiores mistérios da Fórmula 1, e é verdade.
Mas o Gunther Steiner é daquela zona de Itália que nem a Itália sabe que existe, que é assim uma coisa.
É do Tirol do Sul, e o Binotto é do cantão italiano da Suíça.
Pois, portanto...
Por fazer sentido. Diz-nos também o Rui Monteiro, espero que o BA não acabe já que o Binotto saiu da Ferrari. Isso agora está em aberto.
Depende do próximo projeto do Mattia Binotto.
Exato. E volto novamente ao Pedro Cachapuz para dizer que este podcast tem um Ferrari time principal de idade.
É mais ou menos, era
é
média.
É mais ou menos, podemos medir a idade em time principal da Ferrari, é verdade. É aqueles 4 aninhos.
É isso. E a qualidade dos cabelos em Hülkenbergs e a idade em time principal da Ferrari. Sim. Estamos a inventar várias escalas. Mas pronto, relativamente aos time principais, é isto.
Tens o sistema métrico, o sistema imperial e o sistema do BA.
O sistema do BA. Que claramente me parece o melhor, para ser sincero.
Ora,
portanto, diz.
Que diretores, não, ia, provavelmente ia fazer o mesmo que tu, íamos voltar aqui ao assunto. Estávamos a falar precisamente, começámos pelo Yost Capito, queres acrescentar mais alguma coisa ao Yost?
Não.
Passámos então talvez para a McLaren, que viu então a Sauber... Mais concretamente, a Audi roubar o André Seidel e sai André, fica André e avança André Stella para o lugar de team principal. Foram muito rápidos a anunciar também a substituição.
Sim, parecia que já estava aquilo mais ou menos tudo planeado. Acredito que o André Seidel tenha informado a McLaren atempadamente. Tem que informar a McLaren atempadamente, não?
Sim.
E a McLaren tomou as diligências necessárias para que assim que fosse feito o anúncio do Seidel que tivesse a possibilidade de fazer também o anúncio do André Stella. Parece-me um passo atrás o André Stella, porque o outro era Andreas, este André.
É mais curto.
É um bocadinho, não é? O outro valia por pelo menos mais do que um, porque era no plural. Vamos ver se... Mas este é uma Stella, não é? Portanto... Vamos ver se é uma Stella brilhante, cintilante, ou uma Stella
cadente. Se for tão bom como a cerveja, se calhar não se augura nada de bom para a McLaren.
Não. Mas não é, a cerveja é Stella.
Não, estás a pensar na Stella, estou a pensar na Stella Artois.
Ah, pronto, desculpa. Estava a pensar nos espanhóis. Mas pronto.
Dizíamos nós... É uma incógnita para mim, na verdade não conheço o trabalho do Stella, não sei o que esperar. A McLaren
ele estava já na McLaren, mas antes
ele estava na McLaren, ele é promovido basicamente. Uhum,
Mas o que eu estava a dizer é que eles, antes de ir para a McLaren, estava na Ferrari. E ele é engenheiro. Parece-me que a McLaren está a cometer o mesmo erro que a Ferrari cometeu com o
Ferrari, achas que vai perder um bom técnico? É um engenheiro italiano, já agora.
Sim, sim. É engenheiro de performance e race engineer. Opa, pronto. Eles lá sabem, não é? Não sou eu.
Este tem mesmo um PhD, podem me tratar por PhD como outro sujeito. Qual outro? Tu vives numa gruta, decididamente. Eu depois morto. Tá.
Estavas a falar do André Seidel, ele vai agora para CEO do grupo Sauber, que eventualmente vai vestir da Audi. Mas não deixa de ser curiosa esta promoção para da team principal para CEO. Fico sem perceber qual o verdadeiro impacto que o André Seidel poderá ter diretamente na equipa de Fórmula 1, se bem que a Sauber é praticamente uma empresa dedicada à Fórmula 1, por isso entre a posição de CEO e team principal se calhar não vai muita diferença. Ainda
na McLaren tens o Zac Brown como CEO e tinhas precisamente o Seidel como team principal.
Mas a Sauber é uma empresa muito mais de engenharia do que a McLaren é hoje em dia com o Zac Brown, não é? A McLaren tem que vende carros, tem o McLaren Applied Technologies, mas acho que até tem um CEO à parte para isso, não tenho certeza.
Sim, 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 sim.
Enquanto que a Sauber não, a Sauber é uma empresa de engenharia e vende engenharia e depois tem o seu programa de Fórmula 1 já há muito tempo. Pelo menos é assim que eu vejo as equipas. Eventualmente poderás ter a tua razão. Mas pronto, ficamos sem saber quem é que vem para Team Principal. Acredito que venha alguém. Se calhar Matias Binotto também, Diogo, não era...
também não ficava mal.
Tem experiência e aquilo que poderão fazer para, sobretudo para 2026. Acho que até lá vai ser preparar muito bem a época, porque André Seidel de momento não, acho que não vai poder fazer muito na Sauber. Para terminarmos aqui a questão dos team principals.
Deixa-me só fazer aqui uma incursão rápida no chat antes de avançar para o ponto seguinte. Pegar aqui em dois ou três comentários. Diz o Tiago Almeida: grande trabalho do André Seidel na McLaren, levou da época horrível sem sponsors naquele trator em 2018 para ter carro competitivo cheio de grandes sponsors e conseguir vitórias e poles. É verdade, é um excelente trabalho. Fica a sensação que estaria... que teria atingido o teto daquilo que é possível atingir atualmente na McLaren, no que é que te parece?
Sabes que isso custa ouvir-te dizer, mas és capaz de ter a tua razão. Eu continuo a achar que enquanto fores cliente de motor, muito dificilmente consegues ganhar nesta Fórmula 1. E a McLaren, sendo cliente de Mercedes, acho que muito mais do que isto será difícil.
Há um construtor que a McLaren até conhece que vai entrar em 2026.
Um construtor?
Sim, um construtor de motores.
Quem? A Honda?
Sim.
Mas a Honda já disse que quer entrar sozinha, ou deu a entender que poderá querer entrar sozinha. Ainda não é certo.
O único caminho que vejo para isso seria a eventual compra da AlphaTauri.
Por exemplo, olha... E a Red Bull desfazia-se dessa equipa. Mas isto é a coisa mais Honda de sempre, atenção.
Sim, sim, sim.
Agora que estavam bem, saíram, a Red Bull continua bem, mas os motores são os deles, obviamente. E devem ter visto, se os gajos conseguem fazer, nós também devemos conseguir. E pronto, voltam, vão pintar o carro, sei lá, desta vez com o planeta Marte.
Com
não
Marte,
sei.
Marte, com Marte está na moda.
E pronto, vão embora passado um ano.
Entregam a equipa ao Giancarlo Minardi.
Exato. E o gajo é campeão no ano a seguir. Epá, é isso.
Minardi campeão. Pá, onde é que se assina? Onde é que se assina?
Os gajos metem-lhe um motor assim um bocadinho à pressão, andam a fazer gestão durante meia época porque não têm peças suplentes e pronto, está feito. Olha, Minardi campeã. Olha, realmente eu assino esta. Eu assino, assino esta. Mas pronto,
continuando, eu ia pegar aqui dois ou três comentários depois, não, fiquei por este, mas está aqui pelo menos estes dois que queria ler, do Rui Monteiro, que diz: pelo menos a McLaren substitui mais depressa o time principal do que a Ferrari a trocar pneus. Não sei se queres comentar alguma coisa.
Ok, não ouvi.
Pelo menos a McLaren substituiu mais depressa o time principal do que a Ferrari a trocar pneus.
Ah, pá, às vezes custa, não se pode fazer nada.
E diz o João Paulo Ramos: é pá, tanta mudança e ninguém foi buscar o hábito bull. Calma, porque o Cyril arranjou novo emprego.
Pois foi, mas eu não estou a lembrar o que é que foi.
Foi para a Hyundai, no WRC.
Pois é.
Imagina, pois, e agora isto fecha-se o círculo. A Hyundai é uma das marcas que dizem que poderá ingressar na Fórmula 1 nos próximos anos.
Bora, venha a Vitbull. Vai buscar o Richard.
Richard na Hyundai em 2026. Ouviram aqui primeiro?
Ah, pá, lindo. E o Habitbull com a tatuagem do Annie Badger, lá, que é que ele tatua por causa do Richard. É pá, agora quero que isto aconteça. É tão simples como isto. E o Hulkenberg. Hulkenberg e Richard na Hyundai em 2026. Olha,
o que é preciso?
Está feito.
Para ver a Minardi a ser campeão.
Exato.
Ah, não, em 2026 ainda é não, onde é entrar. Ainda tem que entrar para depois sair. Assim é que está a ser.
Olha, diz aqui o Rui Monteiro para nós ligarmos o bote pela Minardi.
Vai ficar sem pilhas o bote até lá.
Ficava ligado para sempre, coitado. Ia acabar o Twitter e o bote ainda ia estar ligado.
Na verdade, a possibilidade do Twitter acabar antes de desligarmos o bote, seja para o que for,
é real.
É grande.
parece que é real.
Aproveito para relembrar a malta do Twitter que, se aquilo estourar, podem nos encontrar no Instagram, no Facebook e eventualmente no Cabreiro, entretanto.
Exato.
Enquanto não estoura, podem ir lá e subscrever.
Enquanto não estoura a bandeira amarela também, nunca se sabe.
Também, agora é uma corrida para ver quem estoura primeiro.
Este pode estourar. Olha, estávamos a falar da Honda e que querem regressar sem nunca ter saído em 2026. E fala-se também de uma potencial parceria entre a Red Bull e a Ford. Não nos gostei.
Eu pessoalmente gostava que a Red Bull continuasse a correr com os motores Red Bull, construtor 100%. Como
os RBPT?
O RBPT é RB. Também pode ser RBPT. Agora, só alguém que não comeu os cereais todos ao pequeno almoço é que achou por bem escrever o nome da Red Bull no Mundial de Construtores como Red Bull RBPT. Eu continuo a dizer. Para isso, eu só me calo com esta quando aparecer a Mercedes também. Mercedes, como é que se chama a divisão da Mercedes? High Performance Powertrain.
Sim.
Pronto, quando aparecer Mercedes MHPP. Pronto.
Ok, tá. Mas é que faltou-te aí um R no
Não, RBPT.
Não, Red mas Bull tu disseste Racing, Red Bull, Bull RBPT.
Não, não é. Epa,
não. É Red Bull Racing, não. Red Bull Powertrains.
RBPT. É assim? Está certo?
E se for RBR, fora. É mais fácil.
Epá, não, a Ford se quer entrar que faça motor de raiz, não quero carro. Para ter rebranding tinha entrado a Porsche.
Não, é que tu estás a pensar que a Ford vai fazer um rebranding da RBPT. Mas estão a fazer um rebranding, mas é da Honda. Não é da RBPT, porque aquilo é um Honda, na mesma, só que chama-se RBPT.
Eles que venham, pronto, quantos mais melhores, já estou por tudo.
Pá, eu acho que sim, acho que a Red Bull precisa de um bocadinho mais de azul.
Ui, falhou a luz? Não. Olha, pergunta ao Rui Monteiro: Red Bull, depois a Ford, a seguir é Jaguar?
Estão a fazer o caminho ao contrário, agora vão andar ao contrário. O que é que era antes da... Olha, vai ser a Stewart. Vai ser a Stewart a ganhar o campeonato em 2026. Olha, isso é que é. Com o Barrichello e o... Quem é que era? Johnny Herbert?
Era o Johnny Herbert.
Jeremy Herbert e o Barrichello, não. Eles fizeram uma dobradinha, sim, sim. Chegaram a fazer uma dobradinha.
Não sei se foi dobradinha, mas que o Herbert ganhou aquele grande prémio da Europa de 99, ganhou. Aliás,
eu acho que foi uma dobradinha, não tenho certeza.
É capaz de ter sido, a minha memória já não dá para tanto, mas é giro. A história da Stewart Jaguar Red Bull é das minhas favoritas, porque o Paul e o Jackie Stewart montam uma pequena equipa, conseguem um contrato oficial da Ford para fornecer motores. A coisa corre bem, aquela pequena equipa à terceira temporada já ganhava corridas, a Ford toma conta da equipa, passa a chamar Jaguar, metem lá dinheiro como gente grande e não saem do fundo do pelotão, conseguem arrebentar com a equipa, vão-se embora, entregam aquilo por uma libra à Red Bull e eles, uns anos depois, estão a ganhar corridas e campeonatos.
Tens que fazer sempre aquela, a curva, é a curva normal do sucesso. O que é que falta mais antes de irmos entregar as bandeiras de ouro? Falta falarmos das reservas de luxo, não é?
Certo, certo. Houve aí movimentações no mercado de pilotos, agora também há silly season nas equipas, nos pilotos de reserva.
Os pilotos de reserva. Podiam fazer um campeonato só com estes gajos.
Aproveitavam as sprints para isso.
Olha, por exemplo.
Até podiam meter mais sprints, se fosse para correr com as reservas.
Todos os grandes prémios. Uma sprint deles todos. E era só as reservas. Podia ser só 10, até nem precisavam ser os 20, só 10.
Porque é 10 quando podes ter 20. Mete 3 carros. Na sprint corriam com 3 carros as equipas.
Olha, pronto, feito. 30 carros. E a grelha decidida com um dado.
Melhor. Não, dardos.
Com dardos?
Sim, faziam um torneiozinho antes de ir para a pista.
Setas,
exatamente. Quem ganhasse, Paulo.
Isso é o Bancada de Leão é que segue essas. O Pedro Varela sim, que sim, segue.
Sim. O Varela segue é que sabe setas. Como é que isso funciona, mas parece-me que tens aqui um projeto vencedor. Boa.
Pronto.
Quem é que está? Já não está é quem é que está à frente. A Dominicali agora. Vou ligar a Dominicali e já vem. Não sei se tem rede para o Qatar, mas. Reservas de luxo, então.
Para cá está, que vá para outro sítio.
Reservas de luxo, dizia eu.
É isso.
Daniel Ricciardo volta à casa. Depois de ter ficado sem lugar na McLaren, o australiano voltou à Red Bull como piloto de reserva. Ele que saiu da Red Bull porque queria ganhar corridas e campeonatos. E o teu eu sei qual é o teu
palpite. Agora é piloto de reserva.
E agora é piloto de reserva. O que é que isso quer dizer? Onde é que achas que Daniel Ricciardo vai estar em 2024?
Ah, eu ia dizer... Ah, 2024 também. Já ia dizer 2023 porque para mim...
Podes dizer também.
Já estamos aqui a fechar ciclos. 2024, Daniel Ricciardo vai ser companheiro de equipa de Sérgio Pérez.
Não, fizeste
uma finta agora, é? Não estavas nada à espera desta, tu.
Nada.
Pois. Pois é.
Olha, desculpa, o Pedro Cachapuz diz. O Daniel Ricciardo sempre disse que não queria ser segundo piloto. Agora é terceiro. Mas conseguiu, não é segundo piloto.
Lá está. Isso é que eu digo, 2024. Max Verstappen então, vai para a Ferrari. Então,
já estou a ver onde é que tu queres chegar. Repara. Voltando um bocadinho atrás na conversa, fala um rumor que veio junto com a transferência do Andreas Seidel para a Audi, é que ele estaria interessado em levar o Lando Norris com ele e que o Lando poderia estar interessado nisso se a McLaren não lhe der um carro que permita lutar por vitórias. Entende-se? Agora, o que eu acho que vai acontecer? A Audi tem um funcionário que é pai de um piloto de Fórmula 1. Esse funcionário vai fazer o Dakar agora em janeiro e eu estou a ver o Carlos Sainz a ir parar a Audi em vez do Lando Norris.
É possível.
Abre a vaga que tu querias na Ferrari para o Max Verstappen.
Ora, é isso. Então, Norris pode ficar na McLaren. Com o Oscar Piastri. Sabe o que é que disse o Zac Brown?
O que é que disse o Zac Brown?
O Zac Brown disse a seguinte frase: para 2023 vamos ter a mescla perfeita entre experiência e talento, e um jovem piloto, uma coisa assim do género. Fiquei a pensar, o Norris que idade tem, pá?
Norris tem 15 anos.
O gajo tem, é certo que ele já está na Fórmula 1 desde os 11, mas tem 15 anos, mano.
Calma. Fez 23 há pouco. Pronto. O veterano Lando Norris tem 23 anos.
Pronto. Não, mas achei curioso. A verdade é que ele tem razão. 4 anos de Fórmula 1 já não é...
Já é uma sólida carreira. É mais do que a maior parte consegue.
Sim. Mas voltando ao Carlos Sainz, deixa-me só deixar aqui um... Deixa-me só deixar. Sim, sim.
Eu deixo.
Já não faço isto há muito tempo. Um comentário. O Carlos Sainz vai saltando assim de etapas, de equipa em equipa, sempre a subir, sem mostrar um resultado digno de encher o olho.
Ele bateu o Lando Norris na McLaren.
Está bem. Era rookie, o Lando. Pá, isso... É que eu estou a tentar lembrar-me de um piloto que tenha experiência e que tenha sido batido por um rookie. Só me lembro do Alonso.
O Sainz bateu e bateu largo o Norris em 2020, é o segundo ano do Norris.
Era o segundo ano do Rússia.
Nós já tivemos esta conversa, não vamos falar nisto outra vez.
Não vais falar, vamos avançar.
E depois bateu o Leclerc no primeiro ano da Ferrari, nós já tivemos esta conversa.
Isso não quer dizer nada, são coisas que acontecem, muito azar. O que viado também bateu o Richard.
E o Richard bateu Verstappen e Vettel. Richard é o GOAT? Não, desculpa. O Kvyat é o GOAT.
Mas depois o Max fez-lhe um undercut naquele e olha.
Não,
lixou-se. Adiante.
Eu só queria dizer a quem nos está a ouvir, vocês não têm que cá estar. Vocês estão à vontade, se tiverem coisas para fazer. Isto hoje não sai daqui nada, não.
As reservas de luz, estavas a falar, Richard na Red Bull.
Desculpa, deixa-me só responder aqui. O SR pergunta: bateu largo de Norris, perdeu em qualificação e em pontos deve ter sido perto.
Obrigado, SR.
Não, em pontos não foi muito longe, não, mas ainda ficaram dois pilotos entre ambos. Sainz foi sexto com 105, os mesmos de Albon. Leclerc, oitavo com 98 e o Norris. Foi no ano com 97, eu disse que bateu, não disse que deu uma tareia.
Disseste largo, três lugares à frente.
É o suficiente entre estar no pódio e estar fora.
O SR tem aqui toda a razão do mundo. Toda a razão do mundo. Não bateu largo, bateu, teve sorte, acontece.
Está certo.
Acontece. Até o Button ficou à frente do Alonso e do Hamilton, pá. Vais dizer que o Button é um pilotaço, não? Pilotaço, um gajo que ganhou um campeonato contra o Barrichello.
Uma equipa sem budget.
Tá, vá, anda lá. Vamos avançar. Schumacher na Mercedes. Não, queres dizer alguma coisa sobre o Schumacher na Mercedes?
Só lhe peço que quando terminar a passagem dele pela Mercedes, que não vá esquiar. Opa, estou a ser amigo dele.
Natal, por favor, meu. Isto vai dar, deixa cancelar desta vez.
Opa, olha, se calhar não se perde nada, não. Mas este golpe de rins fantástico foi
para quê?
Porque eu estava distraído e queria ganhar tempo. Já me lembro do que é que eu te queria dizer. Falámos aqui há umas semanas que a Audi poderia ir buscar o Mick Schumacher porque era um excelente golpe de relações públicas.
Sim.
E a Mercedes antecipou-se e foi buscar primeiro o Mick, por isso dou 1-2 anos no máximo ao Hamilton para se reformar e promovem o Mick Schumacher com o Russell a liderar a equipa.
Está bem. Eu estou a tentar recuperar do teu comentário ainda, para ser sincero, não consegui.
Eu estou preocupado com a saúde do moço.
Está bem. Está bem, não tem nada a dizer. Vamos para a gala.
Vamos antes que isto tudo descambe.
Vais com uma gravata. Faz aí um nó de gravata em direto.
Não, não dá. Está todo de camisa, não serve.
É melhor não, não te enforcas, é sem querer ou uma coisa assim.
Não vou negar essa, que existe essa possibilidade. Desculpa, deixa-me só pegar aqui num comentário do Rafael Oliveira e vou fazer a pergunta a ti porque eu genuinamente não vi isto. O Hamilton fez aquela publicação estranha a agradecer à Mercedes. Ou vão anunciar a extensão ou não sei qual foi qual
não, a também publicação. Não vi.
Saber.
Quando o Diogo disse que nós entramos em modo ermita, é bem verdade.
É verdade, não tenho visto grandes notícias.
É verdade. Portanto,
aparecem mestres dos team principal nas timelines, mas não ando propriamente à cata das notícias mais obscuras.
Isto que envolve já alguma teoria da conspiração, então não temos acompanhado. Estamos de facto. Em modo
até porque para a teoria da conspiração nós também sabemos fazer.
Oh, claro, sim. Nem é preciso base de nada, não é? O gajo basta. Aliás, o Diogo acabou de dizer que o Schumacher vai substituir o Hamilton. Portanto, não.
Claro, tecnicamente, repara, quem substitui como líder da equipa seria o Russell. O Schumacher seria para um papel de segundo piloto.
Está bem. Podes falar mais perto do microfone, só para as pessoas te ouvirem? Posso
vir tratar do catering para a gala.
Ah, pronto. Ah, vai começar a gala agora, é verdade.
Isto é aquela parte do espetáculo que não interessa a ninguém, que só vai encher chouriço para justificar pagar 30€ por um bilhete. É a banda de abertura, pronto. E agora vamos chamar os convidados principais. Ainda nem vi quem foram os galardoados. Deixa-me ver os envelopes.
Não viste?
Aqui. Não.
Olha, vê aí, estou aí. Está aí, os envelopes já foram abertos. Ninguém escreveu por cima, eu tive a ver. Bom, vamos então às bandeiras 2. Vamos começar. Vamos começar a gala das bandeiras 2. Foi para isso que viemos cá hoje. Eu coloquei aqui a personalidade do ano. Em primeiro.
Não foi votada, tal como a revista Time elege a personalidade do ano, achámos por bem este ano também.
E sermos nós a eleger.
Exatamente.
Isso, e porque só nos lembramos duas semanas depois de estar aberta a votação. Mas é um detalhe. Vamos começar pela personalidade do ano.
Mas é só por fora. Podemos começar, sim. Queres abrir o envelope?
Vamos então abrir o envelope para a personalidade do ano e a personalidade do ano de 2022 é o espírito do regulamento.
Ora, está, parece-me que não havia outra hipótese. Se o espírito da Ucrânia ganha o prémio da personalidade do ano para a revista Time, parece-nos que havia outro espírito que merecia ser premiado também. E só podia ser o nosso espírito do regulamento, ele também foi para a sua gruta, agora que terminou a temporada, mas dizem que ele anda aí a assombrar e que pode aparecer já no início da próxima temporada. Gostamos muito do papel do espírito este ano, acho que a época beneficiou muito dele e da sua presença e por isso pode levar este prémio para pôr assim em cima da lareira. Quiçá um napronzinho por baixo e compõe a sala.
Sim, uma pequena parte só do espírito do regulamento que parece-me que é algo que ele ainda terá de atuar. Ainda não fez nada sobre aqueles bares-bordes disfarçados. Acho que...
Esse se calhar vai continuar por... por fazer... Dá um bode, tens um bode aí em casa.
Estava a gostar.
Eu estava a tentar não causar muito distúrbio.
Conseguiste?
Não, porque puseste um bode aí a berrar.
Tens de fazer um programa de ASMR porque isto é cada vez melhor.
Vai ser com este que eu vou ganhar a forma antecipada. Tentou arrumar rolhas.
Papa! Eu estou com os óculos embaciados. Boa.
Não, não acorda as pessoas. Não sei, não acorda as pessoas depois no fim, o pop.
Não sei. Depende. O João tem o Goat em casa. Quero dizer às pessoas que o Jim Clark não foi enterrado aqui.
Ah, ia te perguntar se tinhas algum argentino baixinho.
Não, não, não. Então este time Messi, não vamos falar sobre isto.
Não, não, não. Esta semana.
Esta semana. Gasta, não é? Vou... semana é o que gasta. É isso, é o que gasta.
Há uma coisa no Qatar, não foi?
Não sei. Não acompanho. O que é que estávamos a falar? O espírito, o regulamento.
Espírito
e regulamento. Bom, temos que aprender a viver com o espírito. Basicamente é isso. Comprei, sei lá, todos um tabuleiro Ouija para falar com ele ou uma coisa assim do género, porque vai ser uma
presença. Tabuleiro constante. O quê?
Sei lá, Ouija, não é Ouija que se diz?
Sei lá. Eu mal sei abrir uma aquela garrafa, cena, quanto mais nome.
Aquela cena que anda sozinho para o nome da para
Tesla.
Letra. Por acaso há uns vídeos na net em que parece que estavam possuídos. se calhar pode ser isso. Bom, vamos avançar. Há pausa musical ou não?
Acho que sim, mas os convidados perderam a saber desamorada cá de casa.
Espera aí. Mas eu acho que temos pausa musical.
Ah, pensei que ias cantar.
Não.
A melhor decisão que tomámos foi mesmo parar isto depois do campeonato acabar. Está visto? Não se perdeu nada nesta semana.
Estás a ouvir a música?
Não, felizmente não.
Não estás a ouvir música?
Não estou a ouvir.
Ah, sério? Então olha, vou pôr em pausa. Já parei.
Próximo.
Vamos ao momento do ano. Eu acho que acabou de acontecer, sinceramente.
Não estava nomeado.
Não estava nomeado. O momento do ano para os ouvintes do Bandeira Amarela foi o adeus de Sebastian Vettel. Concordas, Diogo?
Concordo.
Concordas?
Acho que... não é todos os dias que tens um campeão do mundo a deixar a Fórmula 1, muito menos um tetracampeão do mundo. Alguém tão consensual e tão marcante para a Fórmula 1 como o Sebastian Vettel. O adeus de Vettel foi quase como um momento em crescendo, que foi sentindo-o aproximar à medida que se aproximava o final da época. E acho que toda a gente depois no final lhe prestou uma justa homenagem. E não é por acaso que durante dias após Abu Dhabi se continuava a falar de Sebastian Vettel.
É assim, não tenho nada mais a acrescentar e já falamos do Sebastian Vettel no último episódio, antes deste. E é mesmo isso que tu dizes. E eu no máximo queria destacar outro. E acho que foi um dos momentos do ano do automobilismo, sobretudo para os portugueses, ou dois momentos do ano, aliás, mais dois, são primeiro a vitória nas 24 horas de Le Mans do António Félix da Costa e do Henrique Chaves, cada um nas suas categorias, voltarmos a ter portugueses a ganhar as 24 horas de Le Mans, e o outro foi um momento marcante, não é propriamente um momento bom, mas o Filipe Albuquerque, quando há aquele toque com o GT na última prova do IMSA, a se me concentrar ainda consigo ouvir o barulho que a porcaria do carro fez quando o GT lhe acerta, epá, é um dos momentos mais marcantes do ano para mim, gostava de deixar a ressalva desses dois. Aliás, os ouvintes do Bandeira Amarela também colocaram a vitória do António Félix da Costa em segundo e a novela do Oscar Piastri em terceiro. E também escolheram a pole position do Kevin Magnussen ao mesmo tempo. Com a mesma percentagem.
A novela do Piastri é daqueles. Foi bom, eu gostei, acompanhámos aqui durante semanas. A nível de revista Cor-de-Rosa foi do melhor que houve nos últimos anos na Fórmula 1.
Sim, sem dúvida alguma. Avançamos para outro prémio? Para outra bandeira do Douro?
Avançamos para outra bandeira do Douro.
Vamos então à pausa musical.
Sim, e aproveitar para dizer que informam-nos aqui no chat que a música é ouvida. Eu não a consigo ouvir aqui, mas
devias poder ouvir. Até agora estava a passar uma racalhada.
Vamos ter o vídeo cancelado no YouTube.
Não, isto é o... não, o StreamYard é que tem aqui uma lista de background music royalty free.
Porquê que não usamos isto mais vezes?
Primeiro porque tu não ouves, e depois se eu quisesse fazer pausas, tu ias estar a falar sobre a música, o que é uma coisa, e era estúpido. E porque as músicas não são assim nada especial.
Também, quem não ouvir pensa que isto é muito bom. Mas tá
é justo. Rookie do ano. O rookie do ano, e metemos à votação não só pilotos de Fórmula 1, até porque só havia... colocamos à votação o Lundgaard, o Guanyu, o Josh Pearson e o Henrique Chaves. Eu acho que o nosso público não é tendencioso e deu a vitória por larga maioria ao Henrique Chaves.
Deu a vitória por larga maioria ao melhor rookie do ano, parece-me perfeitamente.
Votaram, está votado.
Pá, o gajo até voou
em Monza.
Isso é.
Portanto, ganhou o Le Mans. No primeiro ano que vai a Alemanha, ganha. O que é que se gasta de mais?
Não se arranja um hipercar para o senhor?
Ah, peço perdão. Era bom. Gostava bastante de ver o Henrique de hipercar ou da LMDH. Era giro, não era?
Era. Sabes o que é que também era giro, já que falas de LMDHs?
O quê?
Era a Acura pegar num barco, meter lá o LMDH deles e virem a Alemanha.
Não vamos falar sobre isso, não temos tempo e acabar com o estúdio destruído. Isso é melhor não. Vamos avançar para mais uma bandeira do Douro.
Tens uma caneca do Vettel?
Do Vettel? Não. Ah, mas diz 5. Pois é, diz.
Tenho 5, agora que estava a reparar que não conhecia essa caneca.
Não, mas vou-te dizer porque é que tenho 5. Porque esta cerveja é uma cerveja, é a cerveja Alhambra.
Pagam-nos?
Reserva. Não,
pagam-nos?
Não.
Porquê estás a falar?
1925. E quando eu estava em Espanha havia a coleção destas canecas. Estás a ver?
Que não nos pagam.
E podias comprar as 4 canecas e fazia depois um número 1925. E eu, como sou pobre, só tenho 5.
Não,
estou sincero. O 192 não tenho. Só.
Se alguém tiver um 192, por favor, envie para este jovem.
As outras 3 canecas que é para eu poder fazer o 1925. Que está aqui a ver.
Quando jogas Scrabble, também te faltam letras para fazer palavras.
Normalmente acontece. Mas pronto, é esta a história da minha caneca do Sebastian Vettel. Prémio ASE. De 2022.
Nesse caso é El Sebastian.
É El Sebastian.
Já não lembrava que tínhamos esta categoria.
Temos o Prémio AS.
O Prémio AS, é verdade.
O Prémio AS, que é o prémio que premia, obviamente, a equipa que pior esteve nas boxes. Uma curiosidade do Prémio AS é que o Prémio AS acho que nunca foi entregue à AS.
No primeiro ano não foi?
Acho que não.
Quando eles perdiam rodas e tudo, a sair das
pois, rodas. Nós chamamos Prémio AS precisamente porque o Romain Grosjean e o Kevin Magnussen, quando estavam em boa posição no Grande Prémio da Austrália, perderam uma roda um a seguir ao outro em paragens nas boxes.
E em anos consecutivos, que eles repetiram a proeza.
É exatamente, uma coisa assim de género. E portanto, quando aconteceu a primeira vez, eu acho que nós chamamos isto o Prémio AS porque pensamos, toda a gente vai votar na A. E acho que... que nesse ano depois votaram noutra equipa qualquer que não a AS. Acho que foi a McLaren até Nós até tínhamos depois o meme de que a McLaren ganhava sempre o prémio AS, ou que tinha mais prémios AS do que a AS. Isto é um bocadinho. Isto foi só um à parte completamente inusitado, não tem nada de interesse.
Ao contrário de tudo o que aconteceu aqui. Ora, até agora.
É verdade. Quem é que ganhou o prémio AS em 2022, Diogo?
O prémio AS em 2022, não sei se aqui alguém no chat quer tentar adivinhar, podíamos fazer isto, podíamos ter lançado a pergunta logo no início. Porquê? Porque há lag entre o momento em que nós gravamos e o momento em que recebemos as respostas no chat. E não tem, é completamente alheio a isso o facto de estar aqui em Xaxouro e saber se alguém tem piedade e responde alguma coisa no chat. Ah, começam a surgir palpites. André Gaspar diz Ferrari, Rafael Oliveira pergunta se é uma equipa vermelha. André F pergunta se vamos mudar o nome de prémio para prémio Ferrari, e tenho-vos a dizer que estão todos absolutamente corretos. A Ferrari não ganhou nada em pista, mas leva o prémio AS 2022 para casa, uma bonita bandeira doiradinha, mais uma para pôr ali no, se calhar tem a lareira, é, no
Maranello. A entrada.
Exatamente. Olha ali junto às bandeiras, não é? Aquelas que claro. São amarelinhas. Agora já não são vermelhas, não são amarelas, são vermelhas, mas fica bem uma bandeirinha também.
Não sei se agora voltarão a ser amarelas, o Vettel já saiu, não sei.
Pois, sabes que só este ano é que eles voltaram a pôr lá bandeiras, e não foram muitas.
Pois, por acaso não vi, não me lembro.
Também não.
Não me interessa. Quero dar aqui uma pequena ressalva também à Aston Martin. A própria Aston Martin disse que um dos seus principais problemas desta época foi as boxes, e a Mercedes também teve assim uma outra ocasião em que...
Teve uns momentos, não teve?
Teve. Portanto, não era má nomeação. Até posso tentar aqui ver. A AS, por acaso, ficou em segundo. E olha a Alpine. Alpine ficou em terceiro na votação.
Mas Alpine deve ter conseguido esses votos pelo que fazia em pista, porque conseguia uma gestão brilhante de pilotos, que não sei como não acabou mais vezes com fibra de carbono pelo ar.
Exatamente, com os dois a chafurdarem-se um no outro, tens razão. Avancemos. Diogo.
Avancemos então, prémio seguinte. Estes são os prémios chatos agora. Devíamos fazer isto ao contrário.
Pois é. Estes são os prémios clichê de toda a gente. Este não tem
se eu tivesse olhado para isto em vez de. Equipa de Fórmula 1 do ano, queres abrir o envelope?
Vou abrir o envelope, diz aqui Red Bull.
RBR.
Acho que é muito difícil discordar. Estiveram em tudo: campeonato do mundo de pilotos, campeonato do mundo de construtores, cost cap, ordens de equipa,
certos undercuts.
Portanto, é difícil de discordar.
Eu queria deixar uma menção honrosa também para a Williams por ter sido a única equipa a conseguir pontuar com 3 pilotos.
Ok. Pronto, está bem, se tu dizes, quem é que sou eu? Eu queria deixar uma menção ao Rosa também, mas ninguém honrou nada. Alfa Romeo. Não é só o Rosa, Alfa Romeo.
Alfa Romeo, a equipa que só participou até ao Grande Prémio do Canadá?
Chegou perfeitamente para meter o Bottas em décimo. Pronto. Chegou e ou não chegou? Chegou ou não chegou?
O sexto, já agora...
Mas chegou ou não chegou?
Chegou, pronto. É verdade.
O que é que ias dizer?
Ia dizer que o sexto lugar da Sauber Romeo foi o melhor resultado da equipa nos últimos 10 anos. Preciso recuar até 2012 para encontrar um Sauber em sexto lugar no Mundial de Construtores.
Está feito. Menção honrosa. Peço-me bem.
Olha, e deixa-me aproveitar aqui também o comentário do André Martins Marcelino, que lembra, e bem, que a Red Bull ganhou também o prémio Masterchef da Fórmula 1.
Olha, também bem entregue.
Era uma boa categoria também.
Sim, vamos ver se aquilo não se transforma num Hell's Kitchen.
Pode acontecer. Gostei.
Gostaste desta referência gastronómica?
Gostei, sim, senhor.
Não é para todos. Grande prémio de 2022, Diogo, se fizeres o obsequio de abrir o envelope.
Posso abrir. O grande prémio do ano de 2022 vai diretamente para o Brasil. Já podem dizer que ganharam alguma coisa esta semana também. Sim, nós temos uma moral do caráter, mas...
Sim, exatamente. Sim. Exatamente.
Mas enquanto chateámos os outros...
É, de maneira, é isso.
Eu um gostava... grande beijinho para o Brasil.
Eu gostava de... Ainda te veio para aqui dizer, aposto que estou a fazer as bandeiras de ouro com o nosso ouro. Eu gostava
temos
de... Exato, cuidado. De dar aqui duas ou três menções honrosas, mas não me lembro de nenhum grande prémio. Foram tantos que eu já não sei se foram este ano, se foram ano passado, se já foram 2023, não sei.
Olha, eu gostava de destacar também o grande prémio da Arábia Saudita, porque teve mísseis e não é todas as semanas que se vê corridas com mísseis. A gente às vezes fala aqui que a Fórmula E tem aqueles gimmicks que dão um certo ar de Mario Kart, os fan boosts, os attack zones, attack mode, mas a Fórmula 1 levou a coisa mais além e meteu os mísseis. Por isso, o grande prémio da Arábia Saudita leva esse destaque também da minha parte, e por termos tido reuniões de pilotos a noite toda para sabermos se íamos ter corrido ou não. E talvez se me lembrava de coisas que nos interessam mais, de corridas, o que é que
Miami.
Tens para destacar? Miami foi giro, que... a Marina.
Temos que falar da Marina falsa de Miami, acho que é um ex-libris deste ano 2022, na Fórmula 1, não tenho
qualquer ideia. Olha, gostaste do circuito de Miami?
Não, é horrível.
Não sei porque é que perguntei.
Eu também não percebi, mas dei-te a minha mais sincera resposta.
Queria deixar também aqui uma menção honrosa para o Grande Prémio do Japão, que enquanto houve corrida foi uma excelente corrida. Foi pena, sabe, a corrida que tive pena que fosse encurtada foi precisamente essa. Por falar nisso, li qualquer coisa em nota de rodapé que iam voltar a colocar o limite temporal nas 4 horas.
Eu sei que eles iam retificar como está escrito para que em casos como no Japão não se dê os pontos todos. Percebes?
Ou seja, queriam fazer...
Queriam fazer, mas escreveram mal. das 4 horas... Bem, acho que sim, também. Opa, já não sei, uma coisa assim, qualquer género foi. Eles, bom ano, mudam outra vez e passam outra vez para as 3 horas. Assim, coisa assim, género. Logo se verá. Avança.
Ora, categoria seguinte, o Team Principal do ano. Queres abrir o envelope?
Posso abrir o envelope. Team Principal do ano vai para Christian Horner.
É. Quem é que votavas?
Não faço a mínima ideia. Sei lá. Christian Horner? Não, é assim. Vou votar. Eu dei a minha menção honrosa à Sauber Romeo, por isso eu votava no Frederico. Também ou no Jos Capito.
Não, estava a pensar na Sauber também, ou na McLaren, porque apesar de...
A McLaren não dava.
Porquê?
Estagnou um bocadinho.
Mas o Seidel foi promovido, por isso que dava-lhe o prémio.
Para CEO?
Sim.
Quem sabe? Quem sabe? Será que o estagiário conhece este CEO?
Se calhar ele é que conhece esse mundo, ele é que sabe viver nesse meio.
Exato, sobretudo agora. Mas talvez, dá ao Frederico, acho que dá ao Frederico.
Frederico não ficava mal entre ele.
Piloto de Fórmula 1.
Piloto de Fórmula 1, é só eu a abrir este envelope, não é? Tenho aqui.
Abre lá.
Agora deixa eu ver o que é que diz aqui este envelope. O que diz precisamente que o piloto do ano é...
Deixa-me ver um envelope.
Maximilian Verstappen. Aqui acho que não há muito a dizer. Bateu recorde de maior número de vitórias numa só temporada de Fórmula 1. Um domínio que se calhar não se previa no início do ano, face ao bom começo da Ferrari, mas que não deixou dúvidas nenhumas. Poucos erros durante a época, e acho que acaba por ser uma eleição completamente merecida.
Sim, eu diria também que não estaria mal entregue a Lando Norris.
Uma vez mais o melhor dos outros.
Destacado, aliás.
Sim. E Norris sozinho quase conseguia pôr a McLaren em quarto lugar.
Pois é verdade.
Para pôr um bocadinho de perspectiva na coisa, a Norris faz mais de 75% de 3 quartos dos pontos da McLaren.
Sim. Pá, foi uma boa temporada do Landing. Eu acho que não se pode fazer nada.
Só mais uma menção honrosa, também já falámos dele, ou melhor, da equipa dele, para o Valtteri Bottas, ele que apareceu renascido nesta temporada, tal como a Alfa só fez metade da temporada, mas enquanto fez...
Chegou.
Andou a lutar com Mercedes num Alfa Romeo no início da
época,
regularmente a qualificar ao lado do Hamilton, por isso acho que acaba por ser uma época muito positiva de Bottas, ele que termina a época com um bigodaço, só por isso já merece ser aqui referido também, levar uma bandeirinha para casa, mas mais pequenina.
É isso, parece-me bem. Por fim,
antes de avançarmos, deixa-me pegar aqui só dois comentários. Um do André Martins Marcelino, que diz, por falar em bandeira, menção à rosa pela última vez ao Latifi, se faz favor.
Ok. A última bandeira vermelha.
Até nas bandeiras de ouro o rapaz leva a bandeira vermelha. E o Vitor Faria diz, se o Lando fez isso tudo sozinho, imagina o que a McLaren fazia se tivesse dois pilotos. É verdade.
Bastava um e-mail, é verdade.
Um e-mail
já dava.
Mas foi muito mal e... É pena ver o Daniel Ricciardo a sair da McLaren assim, mas pronto, pode ser que ele ressuscite, volte ao que era na Red Bull.
Na certo, como tu sei, piloto da Red Bull vai fazer o melhor campeonato de sempre, mas já duvido. Última bandeira de ouro da noite, da gala.
Vamos a chegar ao fim, não é?
É o prémio.
Para onde fazemos isto ao vivo?
Queres tentar fazer isto ao vivo?
Pronto, tentamos fazer isto ao vivo.
O quê? Numa FNAC ou uma coisa assim?
Sei lá, alguém há de ter um tasco que nos empreste com duas mesas.
Claro que sim. Claro que sim.
Convidamos os amigos.
Parece que já estou a ver-te chegares ali ao Sagres.
Exato, devemos sentar aqui.
Fazer aqui uma câmara, uns microfones e fazer aqui um podcast ao vivo. E depois, passado 10 minutos, tens o resto da malta. Você pode mandar calar aqueles dois senhores. É que nós queremos tomar aqui um cafezinho descansados.
Está a fazer muito barulho e as outras pessoas não conseguem conversar.
Exato. Se não se importar, tens mandar calar, eu agradecia.
Olha, o Vitor Farias está a dizer.
Mas tentamos.
Estava-me a lembrar, tens o anfiteatro no Parque da Devesa, que é fresquinho nesta altura do ano e não chateámos ninguém.
Exato. Em direto para zero pessoas. Mas sim, fazemos isto, é claro que sim, ao vivo,
claro, queres dizer. Claro.
Sim, vamos fazer. Aluguinho Estoril. Opa, olha, quem sabe.
Também o Aia.
Podíamos alugar o Aia, já que a Fórmula 1 afinal não vai.
Olha, não falámos desse tópico.
Não, também não sei o que queres falar sobre o quê.
Não, só para dizer que a FIA revelou o calendário definitivo sem Portugal nem Turquia, com um buraco entre Austrália e Azerbaijão. Não quer dizer que não possam eventualmente até acrescentar mais algum grande prémio entretanto, mas parece ser o definitivo, ou pelo menos foi-nos vendido como tal.
Malásia, meto a Malásia, pá.
Malásia não quer.
Mas eu quero. O que é que a Malásia manda agora? É isso? Vamos aplicar, ok?
Bem, tem que ser, não é? Vamos à última. Bandeira de ouro de 2022.
A melhor limite de pista de 2022. E parece
não queres ler quem são os nomeados primeiro?
Provavelmente ler quem são os nomeados para o melhor limite de pista.
Não fizemos nas outras categorias porque as listas eram bastante longas, mas e toda a gente sabe quem eram os pilotos ou os grandes prémios a concurso, mas então, os nomeados para a categoria Melhor Limite de Pista são Saucers, curbs. Asfalto. Agora aparece o asfalto aqui a assinar. Relva. E gravilha. E o vencedor da bandeira de ouro para melhor limite de pista é...
Gravilha.
Ah, prémio completamente merecido. Bem, Gravilha, venha receber o seu prémio, por favor. Não, não há algo empreiteiro. Não há aqui alguém empreiteiro que venha assim.
Exato, os materiais estão caros agora para a construção e tudo. Está feito, está entregue. Bandeira de ouro para a Gravilha pelo terceiro ano consecutivo. E só não é quarto porque não metemos no primeiro. Não, também, acredito. Teria.
Eu acredito que 2023 será o ano da relva, que a relva tem estado forte também. Sim. Mas ainda não foi desta. Portanto, está feito, não é?
Está feito. Deixa-me só terminar com o top 10 dos construtores.
Espera aí. Antes de ir ao top 10, só um comentário do Vitor Faria. Já no prémio melhor rampa de lançamento de fogões. De foguetões.
De fogões. Agora quero ver isso. Agora quero...
Provavelmente também no lançamento de fogões, os Saucers Curbs.
NASA, especialistas em barbecues. Inacreditável, é inacreditável. Desde que se abriu aquela garrafa, nunca mais, pá. Nunca mais, foi sempre a descer. Sempre a descer. Bom, vamos lá. Vamos embora.
Não queria... Vamos embora. Olha, podem validar o bilhete do parque à saída.
Entreguem o ticket quando forem pagar e validam na caixa, está bem?
Exato, são capazes de vos dar uns vales de desconto. Não sei o que é.
Para o carrossel de Famalicão.
Para o carrossel de Famalicão.
Para o comboio de Natal.
A deixa está no colo do Pai Natal.
Ai, é melhor não. É melhor não.
Não. Podem, não tem ainda.
Eu vou fazer um undercut no Pai Natal.
E com esta sugestão natalícia, nós despedimos. Obrigado a todos que estiveram por cá.
Pessoal,
nós, se não formos presos ou processados até lá, devemos estar por cá pá, para janeiro. A gente entretanto vai dizer.
Paulo, o que é que tu disseste? A gente entretanto vence.
Vai dizendo como tu estás pior que eu, rapaz. Para o ano eu fico com realização para te
é cortar melhor, o melhor. É melhor. Bom, pessoal, obrigado.
Porra, lembrei-me de uma coisa.
Diz.
ia-te sugerir um amigo secreto, perguntar se querias dar uma prenda a alguém na Fórmula 1. Podes escolher um piloto, uma equipa, um
eu é que escolho.
Podes escolher um para dar.
Se eu é que escolho, podia... não é muito secreto, mas...
Está pessoas a ouvir, se calhar vai saber. Aproveita para deixar uma prenda a alguém na Fórmula 1.
Dava. A quem é que eu dava? Quem é que é o presidente? Dava ao Ben.
Davas ao Ben?
Dava ao Ben,
o que é que tu davas ao Ben?
Dava ao Ben Não sei...
Devemos ter planeado isto.
Tu é que mandaste agora esta finta. Não, mas dava ao Ben. Dava ao Ben.
Davas ao Ben?
Dava ao Ben.
O que é que davas?
Sei lá, um livrinho de noção, uma coisa assim, qualquer. Um quilito.
Olha,
para fazer noção à brasa, uma coisa assim.
Olha, se calhar dava talvez uns bilhetes de cinema, que são baratos.
Okay.
Ao Gasly e ao Ocon para ficarem amigos, para
pronto, tá
parar o clima para a próxima época.
Está bem, tá bem, porque não, tio? Umas pipoquinhas.
Olha,
mas para nós, mas para nós.
E uma última resposta aqui antes de fecharmos, agora que demos uma prendiga para o pessoal. Pergunta ao João Paulo Ramos, pessoal, e para onde começarem às 21? Não dá, porque
situações.
Temos crianças para deitar antes das 10.
É verdade. É. Isso, ainda por cima, à segunda-feira, às 9 horas, é mais ou menos a hora que eu chego a casa da piscina com a comida. É, mas se calhar nós para o ano até vamos gravar à terça. Ainda vamos ver.
Vamos?
Como já não seguimos os grandes prémios para o ano, como vamos fazendo ao som da maré.
Sabes que ao som da maré, ao sabor da maré. Eu estar fora do país, mas... Porque não?
Sempre planeámos isto em cima do joelho, não vai ser agora com 2 meses de antecedência. Não é?
Malta, uma vez muito mais obrigado, agora pessoal. Sim, muito obrigado, bom Natal.
Do fundo do coração, muito obrigado.
E até para o ano.
Diz uma coisa bonita, Diogo.
Uma coisa bonita? Não se sentem no colo do Pai Natal, que vocês já são muito grandes.
Tá, ok, está bem. Boas festas e vemo-nos...
Abusem nas rabanadas.
Vemo-nos para o ano, mas nas rabanadas só. Obrigado.
Obrigado.